Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
A viagem dos caçadores de estrelas, os magos. A caravana viajava lentamente com sua comitiva. Os magos partiram da cidade de Sabá, na Pérsia, e estão viajando há semanas. Eles não têm certezas, apenas uma profunda e inexplicável nostalgia. Eles são movidos por uma intuição interior, uma estrela brilhante que somente eles conseguem discernir. Baltazar é o mais velho e ponderado do grupo. Há anos ele examina as estrelas e os ensinamentos de Zaratustra, fazendo hipóteses e calculando as coincidências astrológicas. Gaspar conhece muitos idiomas dos textos mais antigos e sabe decifrar cada sinal, cada hieroglifo. Melchior é o mais jovem, o mais empreendedor do trio, chamado pelos outros de o jovem adepto, apesar de já estar na casa dos 40 anos. Em termos de conhecimento filosófico e científico, é capaz de dar lições aos outros dois, seus primeiros e únicos mestres. Quando os magos discutem juntos, debruçados sobre mapas de astronomia, códigos e antigas profecias, o tempo parece parar e, às vezes, eles até se esquecem de comer e beber. Desta vez, porém, é diferente. Desta vez, sobre o cálculo, prevalece o coração e aquela misteriosa iluminação interior. É como se todos os seus conhecimentos e estudos parecessem insuficientes para saciar a fome de infinito que o sustenta. Cientistas e filósofos, sim, mas ainda capazes de se maravilhar com as estrelas. Esse desejo de infinito e a decisão de partir os tornaram muito semelhantes aos pastores de Belém, embora estivessem a anos-luz de distância deles, em termos de estilo de vida. Uma inspiração, uma revelação, é como se um fragmento de estrela, ou seja, de infinito, tivesse se alojado em seus corações. Nos escritos de Zaratustra, eles encontraram uma profecia sobre o nascimento, junto ao povo judeu, de um rei que traria paz ao mundo. Na abóbada celeste havia aparecido naquele ano a tripla, a conjugação de Júpiter e Saturno, na constelação de Peixes. Os povos do Oriente Médio consideravam Júpiter como um símbolo de realeza e poder, e Saturno era um símbolo de justiça. A constelação de Peixes, um signo de água, era associada a Moisés e ao povo judeu. Assim, o significado astrológico da conjunção é o seguinte: um grande rei, portador de justiça para o mundo, estava prestes a nascer na terra de Moisés. Portanto, Baltazar, Gaspar e Melchior seguem para Jerusalém em busca de um rei recém-nascido e se dirigem para onde acham que o encontrarão, ao Palácio do Soberano. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes, os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isso que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e, ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. O estranho grupo de magos com suas roupas exóticas não passou despercebido em Jerusalém. Os espiões de Herodes reuniram testemunhos de suas histórias e imediatamente os relataram ao soberano. O rei, sanguinário e sedento de poder, governa com um punho de ferro. Ele não se preocupa muito com religião e profecias, a menos que tenha de usá-las para seus próprios fins. Mas esse falatório sobre o novo rei dos judeus o preocupa muito, especialmente por causa das consequências que poderia ter sobre a população, provocando tumultos e revoltas. Agora, no final de seus dias, sucumbindo cada vez mais aos seus delírios de poder, Herodes é um homem barbudo e apaixonado por si mesmo, com os dedos adornados com anéis do mais puro ouro e vestes cravejadas de pedras preciosas. Para ele, o dinheiro e, sobretudo, o poder estão acima dos laços familiares. Um homem cruel, desprovido de qualquer senso de moderação, que facilmente se enfurece, indiferente à justiça. Era filho de um primeiro-ministro da corrupta dinastia Asmoneana, metade Idumeu e metade Nabadeu. Ele reconstruiu o templo de Salomão, a cidade de Cesareia Marítima, a fortaleza de Massada, e já havia preparado para si um colossal mausoléu, o Heródio. Mas mandou matar sua esposa, Mariame, seus dois filhos com ela, Alexandre e Aristóbulo, o irmão dela, e a sua sogra. Ele convoca os magos, mas em segredo. Quer transformá-los em seus informantes, seus espiões insuspeitos. Eles fazem um jogo de Herodes e prometem voltar a ele para informá-lo. A essas palavras do rei eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no seu surgir irá à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. O trajeto de Jerusalém a Belém é uma questão de poucas horas, apesar de ritmo lento da caravana. A última etapa da longa viagem dos magos é acompanhada por uma atmosfera singular. A nostalgia do infinito tomou conta deles definitivamente. Seus corações batem cada vez mais forte. Seus olhares se estendem para frente, examinando o horizonte, e veem os primeiros casebres brancos da pequena cidade de Judá, onde um inocente casal, escondido do mundo, está criando uma criança que veio à luz em uma gruta alguns meses antes. O hospedeiro, que havia fechado suas portas para Maria e José, os recebe com todas as honras. Eles se acomodam na espera de um novo dia, mas nenhum dos três consegue dormir durante aquela última noite. A espera chegou ao fim. Nas primeiras luzes do alvorecer, com os presentes preparados para o rei dos judeus, chegam à casa onde mora a família de Jesus. Com quase um ano de idade, o pequeno já dava seus primeiros passos e chamava Ima, quando sorria para Maria. Abá, quando chamava José. Maria foi avisada por um viajante sobre a chegada desses personagens singulares. Deus esteja convosco, disse Maria, ao vê-lo chegar. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Inicialmente, os esposos ficam atônitos, mas depois se dão conta de tudo e aceitam de bom grado os simbólicos presentes, enquanto o curioso menino Jesus se move livremente entre eles, atraído pelas cores das roupas exóticas. O encontro é breve. Agora os magos estão com os olhos e o coração transbordando de gratidão e admiração pelo que viram. Que contraste entre esse rei e o outro, Herodes. Que diferença entre o casebre branco, metade casa, metade estrebaria, e o palácio do poder em Jerusalém.